Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa da RFI direto de Paris. A seguir, vamos ter informações em Israel sobre o julgamento do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu por corrupção, que finalmente foi retomado hoje em Tel Aviv. Na sequência, a imprensa francesa aborda o desespero das famílias sírias que ainda buscam traços de prisioneiros desaparecidos durante o regime de Assad.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
Os jornais franceses dedicam longas reportagens nesta terça-feira à procura de presos políticos desaparecidos após a abertura das prisões na Síria, uma das principais medidas adotadas pela coalizão de insurgentes islamistas que derrubou o ditador Bashar al-Assad após 24 anos de um regime sangrento, um dos piores que o mundo já viu. Apoiado em imagens, o Le Monde mostra que há 48 horas, milhares de pessoas tentam identificar traços de desaparecidos no maior centro de torturas do regime, a prisão de Said Naya, a 20 quilômetros de Damasco. As famílias chegam ao local com listas de nomes nas mãos. Na madrugada de segunda para terça-feira, equipes de socorristas encerraram as buscas no subsolo do complexo penitenciário, onde destruíram muros em busca de corpos ou de prisioneiros que poderiam ter sido emparedados pelo regime, mas nada encontraram, segundo Le Monde. De acordo com dados recolhidos pela ONG Anistia Internacional, apenas entre 2011, quando começou a guerra civil na Síria, e 2018, 38 mil prisioneiros políticos foram mortos no país. O Libération também dedica sua manchete à pior prisão mantida pela dinastia Assad, onde milhares de presos foram torturados e executados. A enviada especial do Le Figaro a Damasco relata que os insurgentes que liberaram a capital síria foram bem recebidos pela população nos mercados da cidade. Existe uma esperança, embora frágil, de que após 5 décadas de ditadura da família Assad, a Síria inicia uma nova era pacífica no exterior e também entre minorias que se sentem ameaçadas pelos opositores islamistas. Teme-se um caos semelhante ao da Líbia, mas muitos sírios dizem que já suportaram o pior e que nada pode ser mais destruidor do que o clã Assad representou nos últimos 54 anos.
Linha Direta. Adriana Brandão.
Nesta terça-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, começa a ser ouvido como testemunha no julgamento que mobiliza a sociedade e também a política, a imprensa e o sistema judicial israelenses. Netanyahu entra para a história do país como o primeiro líder em exercício no cargo a ser peça-chave e testemunha em 3 casos. Netanyahu é acusado de fraude, quebra de confiança e suborno. O premier nega todas as acusações. Vamos a Israel conversar com o nosso correspondente, Henri Galski. Olá, Henri. Essa história em torno do julgamento do primeiro-ministro israelense é antiga, não é mesmo?
O julgamento pretende encerrar um ciclo de investigação que começou em 2017, apresentou uma acusação em 2020, mas apenas em 2021 passou a ouvir testemunhas em virtude da pandemia do Covid. Em meados de 2024, a promotoria concluiu seu trabalho, cabendo agora Netanyahu ser interrogado. Devido à guerra atual, o processo sofreu inúmeros atrasos a pedido da defesa do primeiro-ministro, que pediu para ser ouvido no tribunal em dias não consecutivos e apenas 2 vezes por semana, entre 10 da manhã e 3 da tarde. Em conferência de imprensa na véspera, Netanyahu disse estar pronto para testemunhar. Ouvi pessoas dizerem que quero evitar o julgamento. Eu, há 8 anos, espero apresentar a verdade e finalmente explodir as acusações dirigidas contra mim, disse.
O que de fato pode acontecer a Netanyahu, Henry?
Netanyahu vai testemunhar entre 2 a 3 vezes por semana num processo que deve durar semanas ou meses. Com a situação do país durante a guerra, Netanyahu pode encontrar caminhos para se ausentar. A possibilidade de um novo acordo para libertar os reféns israelenses a partir de um cessar-fogo na faixa de Gaza, a situação de segurança no norte de Israel e os acontecimentos em curso na Síria são alguns dos exemplos de eventos que podem solicitar a presença urgente do primeiro-ministro para tomar decisões. A exposição da defesa não deve se encerrar antes do final de 2025, podendo chegar até 2026. Há ainda os argumentos finais e a possibilidade de recurso, o que pode empurrar ainda mais a data da decisão. Em entrevista ao jornal Maariv, Sassi Ghez, um dos principais advogados de Israel, acredita que Netanyahu poderá ser absolvido da acusação de suborno no caso 4000, mas que poderá ser condenado por quebra de confiança. Mas isso não resolve de todo a situação do premier, segundo o advogado. Se ele for condenado por quebra de confiança, o tribunal deverá determinar se é um crime que envolve difamação das funções do cargo que ele ocupa. Se o tribunal decidir que os crimes implicam difamação, Netanyahu não poderá continuar na posição de primeiro-ministro, avalia.
E em meio a tudo isso, há uma situação nova na Síria que faz fronteira com Israel. Como as autoridades israelenses avaliam essas mudanças em curso, Henry?
Sob a perspectiva de Israel, há dúvidas sobre o futuro da Síria e também sobre as reais intenções do Hayat Tahrir al-Sham, grupo jihadista que protagonizou o rápido processo de tomada do país e deposição do agora ex-presidente Bashar al-Assad. O HTS foi formado em 2017 como uma espécie de versão 2.0 da Frente Nusra, um braço da Al-Qaeda. O líder do grupo, Abu Mohammed al-Golani, procura passar a impressão de que pretende adotar postura pragmática e deixou claro à CNN que o objetivo era derrubar o regime de Assad. Não se sabe muito mais além disso. Israel não sabe o cenário que irá emergir do caos e da instabilidade na Síria. Se, por um lado, tem a notícia positiva de derrota de Rússia, Irã e Hezbollah, por outro, trabalha com a possibilidade de que grupos vinculados no passado à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico se estabeleçam próximos à fronteira israelense. Por isso, as autoridades do país decidiram tomar a zona tampão entre Israel e Síria, uma área de 235 quilômetros quadrados. Israel corre contra o tempo para limpar o terreno a partir de um objetivo que considera prático e fundamental: impedir que o armamento deixado para trás pelo regime de Assad seja acessado pelos diferentes grupos que atuam neste momento no território.
Muito obrigada, Henry Galski, correspondente da RFI em Israel, que participou do Linha Direta desta terça-feira.
RFI convida.
Elcio Ramalho.
Após a queda do regime de Bashar al-Assad, a Síria enfrenta um novo capítulo e um período de grandes incertezas, com o grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham assumindo o poder. O cenário é marcado por muitos desafios políticos, humanitários e de segurança. Para entender melhor os desdobramentos desta transição, conversamos agora com o presidente da Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria, Paulo Sérgio Pinheiro. Muito boa tarde, Paulo Sérgio.
Boa tarde.
Paulo Sérgio, como a Comissão de Inquérito da ONU avalia essa queda do regime de Bashar al-Assad e a ascensão desses grupos rebeldes no poder?
Olha, esses 11 anos de envolvimento das potências ocidentais e de outras potências regionais do auxílio, quer dizer, dentro do espírito da Carta da ONU, que o Assad pediu à Rússia e ao Irã para ajudarem ele no combate ao que ele chamava os terroristas. A primeira constatação é a alegria da população das principais cidades, especialmente em Damasco, de ver os presos libertados. As famílias vão, afinal, saber quem está vivo e quem não está. Há muitos presos com mais de 10 anos de prisão. Foram torturados barbaramente, solitária, por muitos anos. Então, todos os horrores vêm à tona. E, pela primeira vez nesses quase 14 anos, os interesses da população síria estão sendo atendidos nesse acesso que eles têm aos seus parentes e companheiros e amigos. Então, é extremamente positivo. Em segundo lugar, você tem 16 milhões precisando de ajuda humanitária. Ajuda humanitária que as grandes potências e os países doadores não estão dando. Então, os desafios para essas novas autoridades vão ser imensos. A situação, tanto social, econômica, é desastrosa, como na geopolítica é extremamente confusa.
Em relação à geopolítica, Paulo Sérgio Pinheiro, houve celebrações, então, não só da população, mas também de vários líderes mundiais que saudaram o fim desse regime ditatorial do Bashar al-Assad, mas vale lembrar que esses grupos, né, que tomaram poder também têm origem em grupos terroristas, né, como o Grupo Estado Islâmico, Al-Qaeda também. É possível negociar com esse grupo para esse futuro da Síria, Paulo Sérgio?
Olha, a diplomacia tem que falar com todos, tem que falar com todos. Eu não me impressiono muito por essas celebrações dessas potências, porque elas foram incapazes de lidar com os interesses da população síria, e cada uma perseguiu o seu projeto militar. Apesar de, durante 14 anos, eu repetir, e vários de meus colegas, que não há solução militar para a Síria, a única solução é política e diplomática. Isso não foi feito, não foi absolutamente posto em prática. Então, agora, negociar não tem outro jeito, Elcio. Vai fazer o quê? Vão voltar a lutar contra as organizações não estatais armadas? Porque essas organizações armadas e o próprio HTS, elas surgiram no envolvimento das potências ocidentais. É porque, na verdade, eu não posso falar muito isso na ONU, mas como eu estou falando em português, eu falo. Elas que financiaram, que deram armas. E esse HTS, apesar de terem cometido violações, e nós informamos a eles, apesar de ser grupo terrorista, das violações, tortura, assassinatos, prisões arbitrárias, silenciamento das críticas da oposição, mas, por outro lado, eles conseguiram institucionalizar, quer dizer, lixo, água, eletricidade, que é importante, né, para a população, e uma certa tolerância com outras crenças. Então, de uma certa maneira, você ouvindo tanto o discurso dele na maravilhosa mesquita de Damasco, como do CNN, com uma mulher, e respondendo a todas as questões, e com o New York Times, é de um líder moderado. O comunicado do grupo de transição que eles estabeleceram é bastante razoável. Não vamos tolerar, não vamos retaliar, não vamos perseguir as pessoas do antigo regime. Agora, a situação é complicadésima.
Ou seja, Paulo Sérgio, a perspectiva de, pelo menos a curto prazo, de uma estabilização na Síria é difícil de prever.
Quer dizer, isso eu prevejo, impossível, não há estabilização possível, por tudo que eu disse, derrocada econômica, derrocada social, ilegitimidade das autoridades, currículo problemático, o líder tem uma multa, tem um prêmio de 10 milhões pela cabeça dele que os Estados Unidos dão, continuam a ser considerados terroristas. Então, é muito complicado, ele está fazendo o possível. Quer dizer, faz 50 anos que eu ouço chefes de Estado. Poucas vezes eu ouvi de um líder de uma revolução um discurso tão articulado e moderado com o que nós queremos ouvir, né? Que nós gostaríamos de ouvir. Então, é um cara hábil. Agora, se essa habilidade dele vai ser concretizada nos fatos, ninguém sabe. Nenhum astrólogo é possível de prever.
Paulo Sérgio Pinheiro, presidente da Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria. Muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional, Paulo Sérgio.
Saúde em dia.
Thaisa Estivanin.
Há cerca de 12 anos, a vida da jornalista brasileira Fabiana Bacchini, que vive em Toronto, no Canadá, tomou um rumo inesperado. Grávida de gêmeos, ela descobriu que um dos bebês tinha um problema cardíaco e não sobreviveria. O parto de Fabiana acabou ocorrendo na 26ª semana de gestação. O outro bebê, Gabriel, hoje com 12 anos, nasceu com 900 gramas e foi internado na UTI.
Nossa, aí foi uma jornada de 146 dias de UTI neonatal. O Gabi ficou com ventilação mecânica por 7 semanas. Aí a UTI neonatal é assim, você dá um passo para frente e 2 para trás. O Gabi teve tudo que ele poderia ter na UTI. E teve várias infecções. Então foi uma jornada muito, muito longa. Mas eu tinha na minha cabeça que o dia que ele saísse da UTI neonatal, que a nossa vida ia voltar ao normal.
Quando teve alta, a Fabiana soube que teria que manter o filho no oxigênio em casa.
Ai, eu chorei muito. Falei, não. Eu falei, eu só quero que minha vida volte ao normal. Aí ela olhou para mim e falou assim, esse vai ser o seu novo normal.
Quando Gabriel completou 20 meses, Fabiana descobriu que ele tinha paralisia cerebral. Os primeiros anos foram difíceis, mas deram força para ela se engajar no trabalho que realiza hoje e beneficia famílias em todo o mundo. Fabiana dirige a Fundação Canadense de Bebês Prematuros em Toronto.
Os estudos mostram, né, como os bebês têm uma jornada melhor, eles vão para casa mais rápido, eles têm mais sucesso com a amamentação, eles têm menos possibilidade de ter retinopatia da prematuridade, que é uma condição nos olhos que eles podem ter na UTI quando eles nascem super prematuros. Então, tem vários benefícios, além de ter benefício para os pais. Menos estresse, menos ansiedade. A saúde mental dos pais é melhor quando eles estão envolvidos nos cuidados do bebê.
Martim é considerado o guerreiro de Marte. E aí, por toda a história dele, a gente viu que, de fato, ele veio honrando esse nome desde que nasceu, né? E a gente ficou 3 meses na UTI com ele. Era para ter nascido final de dezembro, ele nasceu início de outubro, né? Dia 2 de outubro. Ele tinha 1 quilinho só também, né?
Martim, o primeiro filho da carioca Tatiana Marques, voluntária da ONG Prematuridade, hoje tem 7 anos e pesava apenas 1 quilo quando nasceu. O parto aconteceu após uma gestação de 28 semanas e o bebê ficou 3 meses na UTI. Ela conta que ficava apavorada com os sinais sonoros da unidade de terapia intensiva e acabou aprendendo a identificar o que era preocupante ou não.
O maior aprendizado que eu acho que eu tive, assim, é que ela sempre falava assim, aprende a ver o seu filho, esquece a máquina. Apesar dela ser um suporte, olha para ele. E eu comecei a, de fato, prestar atenção e depois eu falava assim, ah não, foi só o sensor que saiu do lugar.
Aos 7 anos, Martim leva uma vida normal, mas ainda enfrenta os desafios do desenvolvimento. Um deles é a imunidade.
A imunidade deles é muito diferente de uma criança termo, né? Eles não pegam os anticorpos da mãe nesse último trimestre.
O pediatra infectologista Renato Kifuri é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Segundo ele, a prematuridade é uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil. Nascer antes do tempo significa que todo o desenvolvimento orgânico do bebê é interrompido.
Os bebês prematuros nascem antes do tempo e a maior parte das vezes eles recebem poucos anticorpos da sua mãe. Mãe transfere na gestação ou durante a gestação através da placenta anticorpos contra todas as doenças que ela teve na vida, que ela se expôs a micro-organismo, ela produz anticorpos que atravessam a barreira placentária e servem para proteger o bebê nos primeiros meses de vida, especialmente até que eles recebam suas vacinas.
No caso dos prematuros, essa transferência dos anticorpos ocorre principalmente no último trimestre da gravidez. Soma-se a isso, diz o pediatra, a imaturidade do sistema imunológico, que não responde como deveria aos micro-organismos, a dificuldade na amamentação, a exposição ao risco hospitalar e à subnutrição. As vacinas são essenciais para as crianças prematuras e protegem contra várias doenças, incluindo as respiratórias.
E um dos grandes vilões nos pulmões de bebês prematuros é o VSR, o vírus sincial respiratório, principal causador de doença no bebê, doença respiratória no primeiro ano de vida. A bronquiolite e a pneumonia são as formas clínicas mais frequentes que o VSR acaba cometendo esses bebês.
Muitas imunizações só podem ser aplicadas ou completadas a partir dos 6 meses. E por isso o pediatra recomenda a vacinação da mãe durante a gestação e